Você está ouvindo Feijoada Completa.
É claro que tinha que ter um sambinha, né, Carol Cristiano?
Claro, é sabadão, claro. Né?
Como é que vai fazer um disco no Rio de Janeiro, né, com a turma carioca, sem um sambão? Ou Zé Piolho, aí esse sambinha é quase uma vinhetinha também aí, com o Robson Jorge e Lincoln Olivetti. Você está no Feijoada Completa. Lembrando que se você quiser participar do nosso e-mail, feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Participe com a gente, mande sua crítica e sugestão para o programa. E agora vamos saber o que acontece de importante Brasil afora. Vamos rodar o Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Que eu chamaria, Carol, de um funk, assim, um funk melody, mas não um funk melody que a gente conhece, mas é um funk melody quase jazzístico, entendeu? É essa canção aí que a gente tá ouvindo, chamada Squash. Uma esquema mais relaxante, né? É um funkinho assim, essa batida meio swingada, mas com esse clima assim mais gostosinho, mais suave agora. Muito bom. Muito bacana, realmente. Essa canção que é bem interessante aí desse álbum também do Robson Jorge e Lincoln Olivetti. Esse álbum lançado aí em 1982, que a gente tá ouvindo ao longo desse programa. Falar em coisas relaxantes, assim, agradáveis, né, gostosas. Que tal um lugar onde você pode passear em cachoeiras, águas termais, curtir um tempo assim... É, bem gostoso, bem agradável, né? Águas interessantes, água para beber também, né? Por que não? Uma região que tem água mineral de boa qualidade, muito conhecida no país todo. Enfim, estamos falando de São Lourenço. São Lourenço, uma região muito conhecida não só pelos mineiros, mas como pelos brasileiros, né? Como um lugar muito bacana de se visitar, de se ir. É realmente um lugar bem interessante, com um turismo bastante forte, né? Justamente por causa das instâncias hidrominerais. Aliás, são várias instâncias hidrominerais. São Lourenço é uma das mais importantes do estado de Minas Gerais, com as suas águas termais, águas de tudo quanto é tipo. Tem nessas regiões, né, que tem essas cachoeiras e essas águas termais em Minas, tem muita coisa bacana. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre São Lourenço com o Alexandre Melo, ele que é diretor administrativo do São Lourenço Visitors and Convention, Convention and Visitors Bureau. É um grupo de empresários que tem esse trabalho aí de divulgar a cidade, enfim, o setor de turismo da cidade. Alexandre Melo, ter você aqui no nosso programa é sempre um prazer e um grande abraço para você. Como vai? Tudo bem?
Olá, tudo bem? Um grande abraço para vocês. O prazer é todo meu aí de estar podendo contribuir com informações da nossa cidade aqui em São Lourenço.
Alexandre, falando especificamente, né, vocês têm hoje uma entidade, quer dizer, uma estrutura organizada justamente para poder fomentar o turismo aí na cidade. Quando é que São Lourenço começou a pensar o turismo como uma questão de negócio e trazer essa questão, quer dizer, essa ideia de um negócio mais organizado? Quer dizer, a partir de quando começou isso, esse movimento dos empresários da cidade para poder transformar a cidade realmente numa atração para o país todo?
É perfeito. O fato é que a cidade ela já tem uma veia turística desde a sua emancipação na década de 20, porque nós éramos ligados, a gente era uma comarca da cidade de Carmo de Minas. Mas as águas com propriedades medicinais elas já tinham sido descobertas pelos bandeirantes que aqui tiveram desbravando a Estrada Real. Uhum. Mas de forma organizada, como empresário mesmo, isso surgiu aí no começo dos anos 2000, onde a própria necessidade da concorrência pelo turismo, né, de fazer a captação desses turistas, que até então só vinham nos grandes hotéis, e a cidade começou a ter bastante pousadas também.
Uhum.
Então, esses pequenos empresários se organizaram em forma de uma associação, de nome Convention and Visitors Bureau, onde a intenção, o objetivo é promover a cidade na parte de comunicação com seus turistas, né? E também trazer convenções. Por isso é que é o nome Convention and Visitors Bureau,
uhum.
De convenção. Existe uma secretaria nossa interna que organiza e faz a prospecção de eventos que ocorrem, tanto a nível público como a nível privado.
Sim.
Imagina o encontro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Uhum.
A gente consegue fazer uma captação aqui para que eles façam esse encontro na cidade.
Uhum.
E a parte também dos visitantes, né?
Ou seja, é promover a cidade pelas suas atrações, mas também como um espaço para realização de eventos, quer dizer, para trazer esses eventos para dentro da cidade, e obviamente isso vai gerar receita, né?
Exatamente. Outro exemplo que recentemente que nós tivemos aqui foi o encontro de Land Rovers.
Ah, bacana.
Quase tivemos mais de 550 veículos que um comboio em volta da cidade, nós quase, infelizmente, não conseguimos o recorde mundial do maior comboio do mundo com Land Rovers, uma atrás da outra. A organização foi feita no aeroporto, o estacionamento da saída dos carros em comboio. Esse é um exemplo. Daí tem muitos eventos de cunho esportivo,
sim, sim.
Caso mountain bike, corrida, de cunho cultural. E agora em julho também nós estamos tendo o festival de jazz e blues aqui na nossa cidade.
E esse festival tem todo ano?
Todo ano,
todo
já está
na terceira
edição.
Bacana.
Esse evento. E agora em setembro nós vamos ter o festival gastronômico da nossa cidade com o tema Comer Café.
Olha, que bacana.
É uma coisa inusitada e curiosa.
Eu que sou apaixonado por café. Pra mim tá perfeito.
Vai ter que vir nos visitar.
Pra mim tá perfeito. Agora, as principais atrações, a principal chamariz da cidade continua sendo a questão das águas termais, das águas com propriedade medicinal. Quais são as principais propriedades dessas águas, hein, Alexandre?
As águas, elas são de tratamentos medicinais, né? Tem água contra anorexia, contra anemia, água rica em ferro, enfim, uma série de propriedades. E o nosso Parque das Águas é o nosso principal atrativo,
uhum.
Onde o turista pode vir passear no parque, andar de bicicleta, andar de pedalinho e degustar, apreciar essas águas que nós temos disponíveis gratuitamente dentro das fontes do parque.
Imagina.
Mas a nossa cidade, ela não é só o Parque das Águas. Os empresários, eles também se uniram e conseguiram trazer a Federação de Balonismo aqui para a cidade. Então nós temos voos diários de balão.
Bacana.
Tipo bacana. Capadócia.
Sim, sim.
Só que em vez de você ir para Capadócia, você vem para São Lourenço.
É bem mais perto, né, Alexandre?
E mais barato também.
Também.
Esse
Verdade.
É um outro atrativo que nós temos na cidade, que é o roteiro de balão.
Uhum.
Tem também a Maria Fumaça,
olha,
que é uma locomotiva da época de Getúlio Vargas, quando abriu as estradas férreas aqui em Minas Gerais. Então, a gente preserva um trecho dessa estrada férrea que liga São Lourenço à Soledade de Minas, que é uma cidade que fica pertinho aqui da gente, onde os turistas podem fazer uma viagem ao passado. As locomotivas foram restauradas, os vagões também foram e são todos restaurados, né?
Uhum.
No vagão vem os violeiros tocando músicas aqui da nossa região. E ainda uma degustação de vinhos e queijos que é feita no próprio vagão. Esse é um outro atrativo bem legal que a gente tem aqui na cidade.
Maravilha, Alexandre. Então fica aí a gente deixando o convite para o nosso ouvinte, né? queira visitar São Lourenço, queira conhecer as águas, queira voar de balão, queira passear de Maria Fumaça, enfim, né? E também, óbvio, né, se você tem um evento, também pode ser uma ideia interessante fazê-lo na cidade de São Lourenço. Fica aí, portanto, o Alexandre Melo, que é o diretor administrativo, né, do São Lourenço Convention and Visitors Bureau. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Sucesso para vocês, aliás, que continuem, né, tendo o sucesso que vocês têm como cidade turística, não só para Minas Gerais, mas como para o país todo, enfim, para a gente poder realmente ter um local bacana para se visitar e para passar um tempo, para poder descansar também, com toda certeza. E muito obrigado por participar conosco e grande abraço para você.
Eu é que agradeço o convite de estar podendo falar aqui sobre a nossa cidade e aproveito e deixo o convite para todos os ouvintes aí poderem fazer um planejamento quando virem aqui para Minas Gerais, conhecer aqui o nosso circuito, que é o Circuito das Águas, e não só São Lourenço, como também temos Caxambu, Lambari, Cambuquira, que são cidades que complementam o Circuito das Águas aqui de Minas Gerais.
Muito bem. Alexandre, grande abraço e até a próxima oportunidade.
A você também.
Tchau, tchau. Um abraço. Tá aí, portanto, a participação do Alexandre Melo falando com a gente aí a respeito das atrações de São Lourenço no interior de Minas Gerais, nas regiões da região das instâncias hidrominerais, cidade cheia lá das águas termais, coisas bacanas para a gente poder curtir. Muito bem, agora vamos falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Carol Cristão, você tem ginga? Você é uma pessoa que tem ginga ou você é uma pessoa mais parada?
Não, eu sou bem mais parada.
Bem mais parada? Mas essa música aí tem que ser pra quem tem ginga, viu? Porque ela se chama ginga. É isso. Muito legal essa ideia do teclado e do vocal fazer junto, né? É bem... é uma coisa bem bacana. Ficou muito massa. Esse disco realmente é um disco sensacional. Bom, falar em ginga carioca no Rio de Janeiro... Na verdade, não tem muito a ver com ginga carioca especificamente, mas acontece no Rio de Janeiro e também em Brasília, o Festival Cena Contemporânea. Aliás, já acontece sempre, né? Não é um evento, não é novidade. O que é novidade é que o evento vai acontecer exatamente durante as Olimpíadas, né? O Cena Contemporânea, enfim, né? Vai acontecer no Teatro do Sina, lá no Rio de Janeiro, durante esses dias que são os dias das Olimpíadas, né? De 9 a 14 de agosto, né? Com espetáculos, enfim. É um dos mais importantes festivais de artes cênicas do país, né? E vai ter espaço nas Olimpíadas e Paralimpíadas, e também vai acontecer em Brasília. Aliás, sempre acontece também em Brasília. Mas nós vamos falar um pouco sobre esse tema com o curador do Cena Contemporânea Rio e Brasília, tá? Nos dois festivais, com o Alaor Rosa. Alô, prazer falar com você, como é que vai, tudo bem?
O prazer é meu, tudo ótimo.
Alô, fala um pouco pra gente sobre há quanto tempo existe o Festival Cena Contemporânea e um pouco sobre como é o festival, qual o formato dele, como é que funciona.
O Cena Contemporânea acontece já há 20 anos em Brasília, são 17 edições, que no começo a gente não fazia anual, depois tornou-se anual. É o maior evento de cultura do Centro-Oeste e está entre os 5 melhores do país. E essa ocupação, ele acontece todo ano na época da seca, normalmente entre final de julho, agosto, começo de setembro. Esse ano ele acontece em Brasília de 23 de agosto a 4 de setembro. E esse ano tem uma novidade, que por causa das Olimpíadas, a FUNASCE lançou um edital para que os festivais do Brasil inteiro concorressem para estar fazendo uma programação durante as Olimpíadas no Teatro do Sina, no Rio de Janeiro. Nós inscrevemos o Cena Contemporânea, fomos premiados com a maior pontuação de todos os festivais do Brasil, então estamos abrindo a parte cultural nas Olimpíadas Rio, através desse edital da FUNASCE, que acontece lá no Rio de 9 a 14. Uhum. São quatro espetáculos que a gente está levando. É uma pequena mostra do que é o Cena Contemporânea Brasília.
Sim.
E esses quatro espetáculos foram super selecionados para fazer essa intervenção no Rio de Janeiro, para dar uma ideia do que é o festival aqui em Brasília. Então a gente tem quatro espetáculos no Rio, um Bahia, um Brasília, um São Paulo e outro Rio de Janeiro.
Ah, bacana.
Assim, esse espetáculos que traçam a alma humana, que tem essa conotação de discutir o ser humano. Então, escolhemos quatro dos melhores. Daqui de Brasília tem um grupo também que está indo, que é a Companhia Plágio.
Uhum.
E depois, a gente primeiro faz o Rio e depois fazemos Brasília na programação normal. Em Brasília acontece duas semanas, são sete espetáculos internacionais, 14 companhias do Brasil e 8 companhias da cidade, que dividem os mais diversos palcos, desde boate, casa noturna de divertimento masculino, boates, espaços alternativos, barco no Lago Paranoá, praças. Estamos tentando ocupar a cidade de uma outra maneira que não seja nos espaços tradicionais, porque esses a gente não os tem e estamos esperando que eles sejam revitalizados. Uhum. E que volte à população para que possam ser usados. Enquanto isso, não dá para não fazer, estamos indo para onde a cidade nos oferece condições de fazer. Essa é uma cidade que tem muitos espaços que se pode construir coisas.
Sim.
Então estamos usando a arquitetura da cidade para determinar os locais onde acontecem as experiências cênicas desse Cena Contemporânea 2016.
Por falar em espaços alternativos, qual que é a presença do teatro de rua nesse festival, hein?
Olha, temos vários espetáculos que acontecem em praças e regionais onde não tem a mínima estrutura, são uhum. espetáculos de rua. E esses normalmente são de Brasília, porque é mais fácil de locomover.
Sim, sim.
E de chegar, saber como fazer em cada espaço que a gente propõe.
Uhum.
A gente tem, dentre esses oito de Brasília escolhidos, a maioria são para espaços alternativos ou espaços abertos.
Ah, bacana.
Que vai de praças da Estrutural, Varjão, desde essas praças até o Lago Paranoá dentro de um barco.
Esse tipo de espetáculo tem muita interação com o público, né, Alô? Tem uma coisa que é fantástica, que é a participação do público, que está muito perto ali da encenação, de tudo. Quer dizer, é uma coisa que...
Essas experiências
são... interação muito bacana.
São peças que têm um público muito reduzido, por se tratar de espaços completamente diversos.
Sim,
e com outras estruturas.
Sim.
Então acaba reduzindo o público, e esse público que está participando, na verdade, ele quase que é um terceiro ator que interage com aquela montagem, porque está dentro da montagem.
É, exato.
Então isso é uma experiência muito interessante para quem gosta de teatro, de artes cênicas, enfim, de artes de um modo geral, estar inserido nesse contexto durante 14 dias, com as mais diversas experiências que estamos falando. Não é um festival simplesmente que quer mostrar espetáculos, é um festival que tem uma curadoria que pensa antes os assuntos que vão ser abordados, e não tem como fugir dessa coisa da identidade, do gênero, da violência contra a mulher, contra as minorias.
Uhum.
Então a pegada do festival é mais como uma denúncia e mostra do que está falando sobre esses assuntos, para que a gente possa avançar, inclusive, no normal do cotidiano, das leis, de criar mecanismos que impeçam esse tipo de vandalismo e dessa violência gratuita que estamos vivendo no Brasil de norte a sul, e de uma maneira assustadora o aumento dessa violência e dessa incompreensão humana com o outro.
Uhum. Alaô Rosa, que é curador do Cena Contemporânea Rio e Brasília, essa edição aí, portanto, que vai ao Rio de Janeiro com esses espetáculos de 9 a 14 de agosto, uma pequena mostra lá no Rio de Janeiro do que é esse evento que já acontece aí há 20 anos em Brasília, que é o Cena Contemporânea. Alaô, muito obrigado por participar conosco do nosso programa, muito sucesso para vocês. tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília, que realmente a divulgação desse evento lá possa atrair gente para cá e possa também espalhar esse teatro que é tão rico no país todo por vários locais do país. Um grande abraço para você, obrigado por participar conosco.
Eu é que agradeço e convido a todos a acompanharem o Cena Contemporânea ou no site ou pessoalmente nos teatros aqui em Brasília de 23 a 4 de setembro e no Rio, quem estiver por lá para as Olimpíadas, é sempre às 19 horas no Teatro do Sina com entrada franca.
Maravilha.
De 9 a 14, Rio de Janeiro. Obrigado e nos vemos nos teatros.
Com toda certeza. Grande abraço. Alaô Rosa conversando aí com a gente. Alaô Rosa conversando aí com a gente, portanto, sobre o Sina Contemporâneo. Portanto, vai estar no Teatro do Sina. Aliás, Teatro do Sina, que é uma homenagem à grande do Sina de Moraes, que inclusive temos aqui também, né, no Conico Espaço do Sina de Moraes, que, aliás, precisa de uma revitalização. É uma coisa bastante importante.
Preciso urgentemente,
né? E eu achei muito bacana que a Bibi Ferreira, quando esteve aqui em Brasília, ela deu uma entrevista, né, foi em maio desse ano, né? Para o espetáculo do Sinatra, que ela fez no Centro de Convenções. Ela esteve no Teatro do Sina, deu uma coletiva lá, conversou com a imprensa e chamou a atenção da cidade, das pessoas, a respeito de Dulcina de Moraes e da importância dela, do papel dela para o teatro no país todo, né? Dulcina de Moraes que abandonou uma vida que tinha tudo, né? Ela tinha, enfim, uma vida bacana no Rio de Janeiro. Ela saiu, veio para Brasília sem quase muita perspectiva para poder fomentar o teatro aqui. Então ela tem toda uma história que é muito bacana e que precisa ser, sabe, reverenciada, a história do Sina de Moraes. Que bom que o Teatro do Sina lá no Rio de Janeiro está abrindo espaço aí para um festival como Sina Contemporânea levar pelo menos uma amostra do que é esse festival lá para o pessoal que está, né, durante as Olimpíadas. Muito bacana. E aí, a partir do dia 23 de agosto, então, em Brasília, o Sina Contemporânea, para a gente poder, enfim, celebrar o teatro, que, por sinal, teatro muito forte aqui na nossa cidade também, um teatro bastante robusto, bastante pujante, enfim, né? A gente tem muito teatro muito bom aqui em Brasília. Agora vamos falar de música?
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
A gente volta ao comecinho do programa, quando a gente tocou, né, essa musiquinha aí, a primeira canção que a gente tocou, que foi a Georgia Curisco, é a primeira canção, que é essa faixa que abre o álbum aí do Robson Jorge e Lincoln Olivetti. Olha, Robson Jorge, cantor negro, né, do Rio de Janeiro, nasceu em 53, morreu novinho, com menos de 40 anos, morreu em 1900, aliás, com 40 anos, né? Morreu em 1993. Minto, ele nasceu em 54 e morreu em 93, com 39 anos de idade, infelizmente. Lincoln Olivetti também nasceu em 1954, faleceu ano passado. Um grande tecladista, um arranjador responsável aí pelo arranjo de muitas músicas e muitos grupos brasileiros, né? Fizeram realmente um trabalho espetacular com esse álbum, com essa dupla que se formou para um só disco, mas que um disco que marcou realmente a história da música brasileira, especialmente a história da música negra brasileira, né? Da soul music, dessa vertente da música negra brasileira, né? Que é a vertente do funk, do soul, né? Que, com influências do jazz e tal, e realmente um trabalho espetacular. E agora a gente vai tocar, pra gente fechar o programa de hoje, uma música que muita gente associou com músicas religiosas. Porque, inclusive por causa do Aleluia, na verdade, até programas de música religiosa e programas que tinham a ver com música evangélica, cristã e etc., usaram essa música de fundo, né? Porque é uma música muito bacana, realmente. O famoso Aleluia, do Robson Jorge e do Lincoln Olivetti, que a gente vai ouvir para fechar o programa de hoje. É uma música deliciosa de escutar, é muito gostoso. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos, a coordenação de Márcio Sardi, a apresentação Edson Júnior e Carol Cristão. Carol, vamos para um recesso?
Vamos, né?
Vamos, né?
Mas sem caçar Pokémon, tá?
Sem caçar Pokémon, por favor. Semana que vem, o Feijoada Completa exibe os melhores momentos do primeiro semestre, várias entrevistas bacanas que a gente fez aí ao longo desse primeiro semestre, tá bom? E a gente volta depois, né, no dia, a partir, né, do dia 9 de agosto, estamos aí de volta com Feijoada Inédita. Um grande abraço pra você e até lá, a gente volta no próximo, depois de agosto, com você. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, Carol.
Tchau, Edson.
Até mais.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.